sessão da Câmara Ordinária. Já são 7h12. Quero aqui dar uma boa noite a todos. Também temos aqui secretários, empresários, vereadores. Meu boa noite e bem-vindo a todos. Havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a presente sessão ordinária. Nesse momento, convido o nobre vereador José para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele disse-lhe: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Palavras da salvação.
Graças a Deus. Nesse momento, colocam em discussão e votação a ata da sessão ordinária, dia 26 de maio de 2025. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Moção de aplausos número 2 de 2025, autores, bancada MDB. Entrada 30 de maio de 2025. Senhor Presidente, os vereadores que estes subscrevem vêm respeitosamente com fulcro no artigo 180 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, que, após ouvido o douto plenário, seja encaminhado congratulações nos termos desta moção de aplausos. A EMATER, pelos seus 70 anos de dedicação ao campo. A Câmara Municipal de Terra de Areia, por meio desta moção, vem expressar seu profundo reconhecimento e aplauso à EMATER pelos seus 70 anos de atuação exemplar no apoio aos agricultores, promovendo desenvolvimento, inovação e sustentabilidade no meio rural. Ao longo dessas 7 décadas, a EMATER tem sido um pilar essencial na extensão rural e na difusão de conhecimento técnico na assistência ao produtor e no fortalecimento da agricultura familiar, contribuindo significativamente para o crescimento econômico e social da nossa região. Este reconhecimento é mais do que merecido, pois a EMATER não apenas orienta, mas transforma vidas por meio de seu compromisso com a capacitação e produtividade e a preservação ambiental. A dedicação dos profissionais que integram essa instituição é digna de aplausos e respeito. Que este marco de 70 anos seja celebrado como símbolo da excelência e da importância do trabalho realizado pela EMATER, e que venham muitos mais anos de sucesso e contribuição para o desenvolvimento do nosso campo e da nossa comunidade. Parabéns, EMATER. Diante dessa conquista, os vereadores solicitam a esta presidência o recebimento deste pedido. Bancada MDB. Vereadora Elisete Ferreira. Vereador Lindonês Cônigo dos Santos. Vereadora Lucimara da Silva. Vereador Lucas Justin Vieira. Vereador Manuel Pedro de Andrade. Vereador Pedro Henrique Gross. Sala de sessões, 30 de maio de 2025. Décima primeira Conferência Municipal de Assistência Social. Tema: 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. A Secretaria de Assistência Social de Terra de Areia te convida a participar da 11ª Conferência de Assistência Social, no dia 10 de junho de 2025, no Múltiplo Uso Municipal, às 13 horas. Programação: 13 horas, credenciamento e inscrição dos pré-candidatos a delegados estaduais. 13h30, abertura oficial com o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. 13h45, às 14h30, palestra com assistente social, doutora Siberen Ourix. 14h30, às 16h, trabalho em grupo sobre os eixos temáticos. 16h, às 17h, plenária para discussão e aprovação das propostas por eixo. 17h, eleições dos delegados municipais para a conferência estadual. 17h15, entrega das fichas de avaliação. 17h15, às 17h30, recolhimento das fichas de avaliação. 17h30, coffee break e entrega dos certificados. 18h, encerramento. Palestrantes receberem quadros Ourix. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 107/2025. Terra de Areia, 28 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta casa legislativa as leis municipais número 2.892 de 2025, número 2.893 de 2025, número 2.894 de 2025, número 2.895 de 2025, número 2.896 de 2025, número 2.897 de 2025 e número 2.898 de 2025. Sem mais oportunidade, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 110 de 2025. Terra de Areia, 30 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de lei número 37 de 2025 e 38 de 2025. Sem mais, oportunismo me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, prefeito municipal. Câmara Municipal de Vereadores Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projetos de lei do Legislativo Municipal, número 6 de 2025. Objeto, projeto de lei. Proponente, Legislativo Municipal, ementa, autoriza a contratação temporária de auxiliar de limpeza para atuar na sede do Poder Legislativo. Sala de sessões, 30 de maio de 2025. Exposição de motivos. O presente projeto de lei se justifica, em primeiro lugar, pela imperiosa necessidade de outro servidor para auxiliar na limpeza da nova sede legislativa, tornando-se necessário a elaboração deste petitório. Assim há de salientar e de reconhecimento amplo que as atividades da Câmara Legislativa passou a sedar em novo ambiente, totalmente reestruturado, com maior amplitude, elevado número de salas, espaços para bancadas dos partidos, recepção, novo plenário, dentre outros, sendo salutar e necessária a presença de novo servidor para assessorar em referidas funções, tendo em vista que atualmente a Câmara conta somente com uma servidora atuante na prestação de serviço de extrema importância como a manutenção, limpeza e conservação do patrimônio público, sendo de grande estima e apreço de outro profissional na vaga para as soluções pertinentes aos nossos espaços criados em prédio totalmente amplo e reestruturado. Ademais, cabe informar que na ausência ou licença saúde da única servidora ocupante do cargo efetivo para a limpeza das dependências do Legislativo, este dependeria da referida contratação de urgência para suprir as demandas concentradas aos atributos da função, sendo crucial, seja, aderida à presença de outro servidor na nova sede para referida e eficaz prestação dos atos do serviço público legislativo e conservação do ambiente de trabalho. Sala de sessões da Câmara, 30 de maio de 2025. Manuel Pedro de Andrade, presidente. Márcia Ferrari, vice-presidente. Elisete Ferreira, primeiro secretário. Josué Schneider, segundo secretário. Câmara Municipal de Vereadores Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal, número 7 de 2025. Objeto: projeto de lei proponente Legislativo Municipal. Ementa: altera o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas contidos no artigo 13 da Lei 2155 de 2014. E altera a tabela dos vencimentos dos cargos e o valor das funções gratificadas contidas no artigo 14 da Lei 2155 de 2014. Sala de sessões, 30 de maio de 2025. Exposição de motivos. O presente projeto de lei se justifica, em primeiro lugar, pela necessidade da readequação do quadro funcional desta Casa Legislativa, em vista das situações excepcionais do contexto fático atual, tornando-se necessária a elaboração deste projeto de lei. Não se tem dúvidas de que, atualmente, a Câmara de Vereadores atua com defasagem de contingente pessoal para execução dos mais diversos serviços de cunho administrativo, legislativo e operacional. O aumento de 2 cargos para a função de assessor parlamentar vem a suprir uma demanda que desde 2017 encontra-se em amparo, não se descurando que, com o quadro de servidores vigente, existe sobrecarga de trabalho, onde os desdobramentos e esforços para manter o referido andamento dos procedimentos legislativos se faz necessário, havendo o exercício de atividades demasiadamente diversas e, ou em auxílio a outras, não prezando pelo princípio da especialidade do cargo. Ainda há de se salientar e de conhecimento amplo que as atividades da Câmara Legislativa passarão a ser dar em novo ambiente, totalmente reestruturado, com maior amplitude, elevado número de salas, espaços para as bancadas de partidos, recepção, novo plenário, dentre outros, sendo imperioso a necessidade, a presença de servidores capacitados para atuarem nas demandas administrativas e legislativas para o pleno funcionamento da Câmara. Número este, atualmente defasado e incapaz de suprir o contingente requerido. O assessor parlamentar exerce funções de assessoramento e elaboração de proposições legislativas solicitadas pelas bancadas, de encaminhamento aos projetos de lei e outros atos normativos, de pedidos de informação e outros assessoramentos em assuntos e pesquisa legislativa para elaboração de matérias passíveis de projetos de lei junto às bancadas e parlamentares, redação de atas e demais matérias correlatas, sendo crucial sua participação no processo legislativo e auxílio no desempenho da excelência dos serviços prestados pela Câmara. Referido projeto de lei refletirá no melhor desempenho de gestão administrativa e principalmente auxiliar no mandato dos nobres, e diz que terão maior eficiência e celeridade em diversas searas do legislativo, assim como aumento na produtividade da própria administração interna deste órgão, obtendo resultados positivos no desenvolvimento social e econômico do município para uma prestação de serviço almejando a excelência, sempre pautando-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade do poder constituinte. Terra de Areia, 30 de maio de 2025. Manuel Pedro de Andrade, presidente. Márcio Ferrari, vice-presidente. Elisete Ferreira, primeiro secretário. Josué Schneider, segundo secretário. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Executivo Municipal, número 37/2025. Objeto, projeto de lei, proponente, Executivo Municipal, ementa. Autoriza a contratação temporária para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. Sala de sessões, 30 de maio de 2025. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, a oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 37/2025, que autoriza a contratação temporária de profissional para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. Há necessidade de contratação de um técnico em enfermagem para atuar na EAP Sangafunda. Se faz necessária devido à realocação da servidora Tainara Jacob Berarte, que atualmente atua na equipe do Pronto Atendimento 24 horas. Em virtude da transferência da servidora Taila de Aguiar Justin para a farmácia devido à sua gestação. Com essa mudança, há uma demanda adicional de profissional na unidade para garantir à comunidade do atendimento de qualidade à comunidade. A contratação de um técnico em enfermagem visa preencher essa lacuna temporariamente, assegurando que os serviços de saúde na EAP Sangafunda continuem sendo realizados de forma eficiente e segura. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal.
Senhor Presidente, antes de encerrar ali a questão da ordem do dia, a liderança de bancada do MDB protocolou um ofício no dia 23 de maio, e a gente gostaria que fosse incluso na leitura, né, da ordem do dia, para entregar em mãos aí para a presidência.
Senhor vereador, vai incluir na hora do dia para a leitura.
Correto, presidente. Câmara Municipal de Vereadores Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal, número 38 de 2025. Objeto, projeto de lei, proponente Executivo Municipal, ementa. Cria a logomarca oficial da Secretaria Municipal de Saúde. Sala de sessões, 30 de maio de 2025. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos essa Casa Legislativa, a oportunidade que o Poder Executivo Municipal remete ao projeto de lei número 38 de 2025, que cria a logomarca oficial da Secretaria Municipal de Saúde. A criação de uma identidade visual própria é fundamental para fortalecer a imagem da Secretaria Municipal da Saúde, transmitindo de forma clara e positiva os nossos valores, missão, compromisso com a saúde da comunidade. Um logo bem elaborado ajuda a consolidar a identidade institucional, facilitando o reconhecimento pelos cidadãos, parceiros e demais. Além disso, uma marca visual contribui para a comunicação eficiente, promovendo maior engajamento e confiança na nossa gestão. Acreditamos que essa nova identidade visual será uma ferramenta importante para reforçar a presença da Secretaria Municipal da Saúde de Terra de Areia, demonstrando profissionalismo, cuidado e dedicação à saúde de todos. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício número 1 de 2025. Terra de Areia, 23 de maio de 2025. Ao excelentíssimo senhor Manuel Pedro de Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia. Assunto: quebra de decoro parlamentar. Senhor Presidente, na qualidade de líder da bancada do MDB, nesta Casa Legislativa, venho, por meio deste ofício, manifestar minha profunda indignação e solicitar, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal, a quebra de decoro em face de declarações proferidas por um parlamentar de oposição durante a sessão ordinária do dia 19 de maio de 2025. Durante referido pronunciamento, o mencionado vereador proferiu ofensas de cunho pessoal contra os vereadores desta casa, em especial os membros da bancada do MDB, extrapolando os limites da liberdade de expressão parlamentar e incorrendo em evidente quebra de decoro, conforme prevê o regimento interno desta Câmara Municipal. A gravidade das declarações exige uma resposta institucional e formal, a fim de preservar a honra e a dignidade dos parlamentares atingidos, bem como resguardar o decoro e a imagem do Poder Legislativo Municipal. Diante disso, requeiro a Vossa Excelência, item número 1, que conste em ata o presente pedido e sua justificativa. Item 2, que se tomem as devidas providências para a apuração da quebra de decoro parlamentar, na certeza de contar com a costumeira atenção e zelo de Vossa Excelência no trato das prerrogativas parlamentares e do bom funcionamento desta Casa Legislativa. Renovo votos de elevada consideração e respeito. Atenciosamente, Pedro Henrique Gross, líder da bancada do MDB, Câmara Municipal de Terra de Areia. Eric Continha, presidente.
Obrigado, secretária. Vamos então para os oradores inscritos. Nós temos oradores inscritos, temos o Lucas Vieira, temos o Josué e temos o vereador Pedro. Então, a palavra está com o orador inscrito, o vereador Lucas Justin Vieira, por 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui o nosso secretário Belchior, que está junto na assistência com nós. Cumprimentando a ele, o professor Ronei. Cumprimento a todos que estão com nós aí na assistência. Bom, primeiramente, quero trazer aqui um assunto que a gente vem debatendo há dias, né? Entramos com um requerimento para uma audiência pública aqui na nossa Câmara Municipal para trazermos a questão do preço e a classificação da banana. A gente sabe que isso vem sendo debatido em audiências públicas aí pelo litoral todo, então eu entrei com requerimento na comissão e dia 18 vou conversar com o presidente que nós vamos fazer uma comissão aqui no plenário, provavelmente às 19 horas, para que traga esse assunto. A gente vai convidar os municípios vizinhos aqui, Três Chuquilha, Itati, até mesmo Marquiné, para a gente fazer uma grande audiência pública, para a gente documentar isso. É importante, a gente vem fazendo reuniões e é importante a gente documentar isso na nossa Câmara de Vereadores. Então, fiz esse requerimento, já passou pela comissão aqui e estou trazendo aqui a plenária e depois vou deixar aqui para o presidente. E fiquei contente. Vi semana passada que a nossa colega vereadora aqui da oposição, a vereadora Mônica, nos trouxe a pauta da questão do meio ambiente, da Semana do Meio Ambiente, junto com o nosso secretário Belchior. Isso deixa a gente contente, né? O engajamento tanto da Escola de Camargo, como da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, através da vereadora. A gente fazer as coisas juntos, acho que esse é o caminho. A gente trabalhar junto na solução dos problemas, buscar a solução, esse é o caminho. Então, quero parabenizar a ti, Mônica, por essa atitude de estar junto e engajado numa atividade que tanto da Escola de Camargo como da Prefeitura Municipal. Acho que esse é o caminho, construindo juntos. Também conversa hoje de manhã, também já foi debatida aqui nessa Casa Legislativa, a questão das estradas de morro. secretário me passou que vai ser feita agora uma contratação de 100 horas nesse primeiro momento para atender os nossos agricultores. A gente sabe que precisa muito mais, mas nesse primeiro momento a gente vai atender com 100 horas máquinas de forma particular, e a máquina do município também continuará trabalhando para conseguir dar essa vazão que a gente sabe que tanto precisa e já vem sendo um assunto debatido há muito tempo. A gente sentou junto e buscou essa solução para trazer para os nossos municípios. E assim que a gente também tem coisas importantes, a questão da manutenção das estradas, dos sinais, das estradas aqui do centro, a gente já colocou materiais em inúmeras estradas, porque a gente sabe que o trabalho e a melhora do município não pode parar. E a gente faz isso todo dia para que aconteça lá na frente, que o município cresça e evolua. Diferente de muitas falas que se tem aqui na casa, eu não acredito que Terra de Areia desvalorizou. Eu acredito que Terra de Areia valorizou e valorizou muito. Crescemos muito em infraestrutura urbana, crescemos muito em estrutura, a gente tem câmara de vereadores, temos prefeitura, temos também colégios reformados, e já digo de antemão, a gente tem que continuar com essa questão das reformas. Isso foi tratado hoje pela manhã com a secretária de Educação, que a gente sabe que a manutenção tem que ser feita sempre, e é nesse sentido que a gente trabalha. Também estamos trabalhando para uma revitalização do plano de carreira, para que a gente consiga fazer o nosso concurso público, que tanto precisa, que a gente sabe que... Vem passando rotineiramente, né, processo de contratação, e a gente tem que organizar sim concurso público para que isso cesse e a gente consiga dar melhores serviços, tanto na questão do município aqui, como na questão centro administrativo e também nas demais áreas, também na área da educação, que a gente sabe que tem uma demanda muito grande de professores e de demais profissionais. Então a gente tem consciência disso, estamos trabalhando. Não é fácil, é árduo, a gente sabe que está trabalhando todo dia, que cobrar é fácil, isso eu já venho falando há muito tempo, mas trazer a solução e ajudar a buscar essa solução é muito difícil. É nesse caminho que a bancada do MDB tem trabalhado muito na busca da solução, na busca da melhora, e é para isso que a gente tem trabalhado. Eu, como técnico agrícola, não poderia, né, inclusive... propus para meus colegas vereadores, de fazer uma moção de aplauso à Emater. Sou técnico agrícola formado, estagiei na Emater aqui do município de Terra de Areia, muito me orgulho de ter feito, mesmo que seja pequeno, mas parte da história da Emater. Eu vendo o Rodrigo aqui, e não posso deixar de me reportar do Maiato, que sempre foi um nosso técnico agrícola e mentor ali na Emater. Eu, na minha época, tinha o Volney, estava junto com nós ali, que era o chefe do escritório. Muito aprendi com eles e não podia deixar de reportar. A gente sabe que fazer o trabalho de extensão não é fácil. Nosso agricultor sabe que está no dia a dia, a Emater vem ao longo desses 30 anos. Se hoje a agricultura do Rio Grande do Sul tem o caminho que tem, muitos passou pela mão da Emater, ajudando os nossos pequenos agricultores, trazendo a extensão rural, É nesse caminho que as coisas têm que ser construídas. Porque a gente sabe que quanto que é importante esse trabalho que é feito, a questão das ADAPs, a busca de crédito rural, porque os programas existem a âmbito estadual e a âmbito federal. Mas se não tem a Emater como caminho para ajudar a construir e ajudar a consolidar esses programas junto aos nossos agricultores, eu tenho certeza que a agricultura de Terra de Areia e do Rio Grande do Sul não seria a mesma. Então, passou o requerimento aqui para essa casa, para nós... temos a moção de aplausos, semana que vem vai para o plenário e vamos chamar os técnicos aqui da Emater para entregar. E eu, de antemão, se o Maiato lá tiver saúde, eu quero que ele esteja aqui junto, que é um momento importante. São 30 anos de uma longa história do extensionismo rural de terra da Emater, e essa história da Emater está junto com Terra de Areia e está junto com o Rio Grande do Sul. Então, eram essas as minhas considerações. E muito obrigado a todos.
palavra continua aos oradores inscritos. Nós temos agora o vereador Josuel por 10 minutos, como orador inscrito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, pessoas que se fazem presente aí nessa casa essa noite. Temos dois secretários presentes aí, Belchior e o Tom. Sejam bem-vindos. Então, na questão da banana, a gente também solicitamos, né, para andar lado a lado com nossos amigos agricultores. É uma causa que muito nobre, que me comove muito, pois sou filho de agricultor, me criei na agricultura, né? Então a gente tem uma identificação muito grande. Meu pai e minha mãe são agricultores até hoje, né? Trabalho, tiro o sustento da terra, como se diz, né? E realmente faço o trabalho do dia a dia. A gente também solicitou uma audiência pública, também nessa questão da banana, da padronização, da classificação. Tivemos já uma reunião na Sanga Funda e em outros municípios. Então, também teremos uma audiência pública aqui na nossa comunidade, no nosso município, onde serão também convocadas, avisadas, né, entidades envolvidas, outros municípios que estão também engajados e também que estão na produção, né? Hoje, 95% da produção é do nosso estado, da banana, né? Então, também queria agradecer ao secretário Belchior. Tive uma conversa hoje de tarde com o secretário. A nossa preocupação sempre na questão das estradas de morro, e tive a resposta dele prontamente. Isso é muito importante, né, que a gente consegue passar para os nossos agricultores realmente o que eles estão nos questionando, o que estão nos pedindo, e a gente tem uma resposta para dar do que vai acontecer nos próximos dias, né? Fiquei bem contente, porque vejo que a vontade realmente é de se fazer. A gente sabe que tem as dificuldades que acontecem no meio do caminho, mas vejo aí, pelo que o secretário me passou, né, que já serão contratadas de primeiro momento, senhoras, como falou o vereador Lucas, né, e de uma empresa terceirizada. Então, isso nos deixa bem felizes, porque a gente vê que o agricultor hoje sofre de todos os lados, na verdade, porque o agricultor, além de tudo, ele precisa depender do tempo, né? E é uma coisa que foge do controle dele, foge do nosso controle. Nós tivemos aí uma ventania no final da semana passada, onde pessoas, Ressaco, Espigão, mais essa parte da costa do morro, tiveram uma danificação no seu bananal tremenda, né? Além de, a gente sabe do atraso que dá na produção. Teve bananas arrancadas, bananas quebradas, pé de banana retorcido com o vento, né? E eu ainda citei que parece que a gente mora num município diferente, Sanga Funda e Terra de Areia, porque a Sanga Funda estava acabando o mundo no vento e aqui na Terra de Areia estava uma calmaria, né? É engraçado o quanto que muda da costa do morro ali, da Sanga Funda, para cá, para a Terra de Areia, né? O clima. Então, a gente sabe que nessa preocupação com os agricultores, além deles sofrerem com o tempo, né, a gente muitas vezes não consegue dar o respaldo que eles precisam nas estradas de morro, e aí eles vão sofrendo cada vez mais. Então, acho que agora as coisas começam a se encaminhar. Realmente, a gente sabe que tem um tempo para as coisas entrarem no caminho, entrarem no carreiro, mas eu acho que daqui para frente vai começar a sair as estradas na região. O secretário me falou que já foi feita algumas estradas, né, em certos pontos, inclusive na do Espigão. Parece que o Espigão terminaram o que tinha para ser feito, e agora é Ressaco, Linha Decker e Costa do Morro, lá Costa da Lagoa, vai seguindo em diante. Nós estamos numa semana também para o município, uma semana de festa, né, uma semana muito alegre, porque é a semana do nosso rodeio crioulo. E isso deixa a cidade em festa, realmente. A gente vê a importância que tem um evento desse calibre no nosso município. o empenho da patronagem, e aqui eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos para que essa festa aconteça, desde o patrão de toda a patronagem, estendendo até a nossa a prefeitura municipal, pelo empenho, né, de colocar máquinas, de colocar pessoas à disposição para trabalhar. E a gente sabe que se não é dessa maneira, as coisas não acontecem. A gente sabe que quando a gente chega lá para fazer aquela festa, chega lá, está tudo bonito, tudo arrumadinho, mas alguém teve que fazer isso para a gente poder usufruir. Estive acompanhando no decorrer das duas semanas lá, mais ou menos nas últimas duas semanas que realmente o serviço aperta. Estive lá acompanhando e vi o empenho de todo mundo e vi que realmente botaram a mão na massa para acontecer. A gente vê o quanto que um evento desse mobiliza a nossa cidade e a gente começa a perceber pelas postagens, né, das lojas, começa a postar, né, uma bombacha, uma bota, um chapéu, uma térmica, uma cuia, uma mateira para levar o chimarrão. E isso é importante, porque isso tudo movimenta o nosso comércio local. Se vocês, a gente, assim, para ter uma noção, a gente percebe o quanto que aumenta de fluxo nos mercados da nossa cidade na semana do rodeio. As pessoas vêm de fora para acampar e elas chegam na cidade para o seu motorhome, para o seu carro, sua caminhonete, vão nos mercados, fazem o rancho para passar os 5 dias, 4 dias, 3 dias lá no rodeio. Tem a loja que vai vender a bota, tem a loja que vai vender o chapéu, tem a loja que vende a cuia, a mateira, como a gente estava conversando. Então isso é muito importante. Precisamos sim, nosso poder executivo e o legislativo, apoiar cada vez mais para que a gente dê cada vez mais força para o nosso município, para que conseguimos manter essa tradição no nosso município, que é muito importante. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas considerações.
Tá bom, vereador. A palavra está com o vereador Pedro Henrique, como orador inscrito, por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui no plenário, em especial os nossos secretários, Belchior e Tom, muito obrigado pela presença, pela proximidade sempre. Gostaria aqui de falar de uma das secretarias. Para mim, eu acho que todos os serviços públicos são importantes, mas quando a gente fala na Secretaria de Saúde, eu acho que é compreensível, né, que a demanda ela é muito maior e que a gente está se retratando a vida das pessoas. Durante a semana passada, acho que o vereador ele acaba, a partir do momento de eleito, ele acaba se tornando uma referência, ele acaba sendo um líder na comunidade e tudo que nós falamos aqui tem, né, um certo impacto para a nossa população. E a gente vem, né, isso é constante, isso é não só em Terra de Areia, não é um privilégio daqui, as reclamações, né, dos atendimentos, da ausência de exames. A gente vê a própria capital, né, Porto Alegre, com superlotação nos hospitais, Capão da Canoa com superlotação, né, e a gente sempre vai escutar isso, né. Infelizmente é assim, nem que todo o recurso público nós colocamos na saúde não vai ser o suficiente, sempre vai ter uma ausência, infelizmente. Mas a saúde ela é uma constante evolução. E por isso que eu falo aqui, porque na semana passada, a vereadora Mônica comentou em relação à ausência de protocolo, né, que não adianta fazer protocolo, que essas questões não têm solução e tal. E eu acho que esse caminho é um pouco delicado, porque para que uma empresa atue na nossa secretaria e contrate os médicos que atendam, é necessário um processo licitatório. Né? Então, o processo licitatório, nós estamos aqui numa Câmara, né, que trata das leis, a gente tem uma série de regramentos para que ele aconteça, né, em questão do valor, da idoneidade da empresa, uma série de fatores.
Então, não existe lugar nenhum para quem é advogado, não existe um juiz que determina uma ação por causa de uma publicação no Facebook. E não é diferente quando a gente fala da saúde. Tá? A gente não tem como pegar uma postagem de um Facebook, levar para dentro de uma prefeitura e dizer, não, esse médico não trabalha mais aqui. Não é assim que funciona. A gente tem ainda este problema, pasmem, é pelo inverso, é pela falta de protocolo. Se mais pessoas que, pelo seu atendimento, se acham no direito de reclamar daquilo, protocolem. Este é o único documento de solução para esta questão dos atendimentos. É o protocolo. Vai ali na prefeitura, um só não vai fazer diferença. Realmente, se eu for ali protocolar, ah, eu reclamei do médico João, não vai adiantar. Agora, se existe uma série de reclamações daquele profissional, tenho certeza absoluta que a prefeitura ela pode sim, com base em documentos, em fatos, ela entregar para a empresa e a empresa tomar a sua atitude. Caso a empresa não tome, aí sim ela vai ser notificada e talvez ela perca o processo licitatório. Mas então a gente reafirma aqui, é muito importante o protocolo nessas situações de atendimentos médicos que a pessoa quer, por seu direito, reclamar. E falando de saúde, a gente vem em uma constante evolução. A gente não é o ideal. A gente sabe que tem muito que melhorar, a gente sabe que muitas coisas precisam ainda ser feitas, mas a gente está, sim, em uma constante evolução. Nós aqui, da situação, a gente fala muitas vezes da coisa boa, do que acontece e tal, e a oposição ela fala daquilo que não está dando certo, isso é da política, isso é da Câmara de Vereadores, isso é natural. Mas, quando a gente fala de uma secretaria tão importante dessa, a gente tem que falar também do serviço que está sendo prestado. Eu trouxe aqui alguns dados que eu fui lá na secretaria e solicitei. Isso aqui é do mês de maio, tá? Isso aqui é do mês de maio. E eu quero lembrar vocês que quando nós assumimos em 2017, o município ele existe desde 1988, então a gente sempre vai se referir do passado porque começamos lá e a gente está seguindo para o futuro. Então é importante saber os passos que a gente caminhou. Quando a gente começou em 2017, nós iniciamos a marcação de exames do ano de 2012. Então, 2017, nós começamos a marcar os exames de 2012. A gente tinha aí uma ausência de 5 anos de marcação. E hoje a gente conseguiu praticamente não zerar a fila, mas nós estamos atuando nas solicitações de exames das solicitações que estão no exercício de 2025. Então, não tem exame com mais de um ano, a não ser que seja um pedido do Estado, que é via sistema de Estado. E eu trouxe aqui algumas, só do mês de maio, algumas informações que são muito importantes e a gente tem que frisar também que cabe a nós a gente zelar pelo serviço público e também cabe a nós alertar a população para que não faltem estes exames. A gente tem aqui, de especialidades de exames. No especialista, na verdade. Atendimento de psiquiatria, foram 141 consultas. Dessas 141, 24 pacientes faltaram. Isso é muito importante a gente falar. Praticamente um dia da médica, os pacientes não foram. Lembrando que o setor ele liga um dia antes, muitas vezes dois dias antes, confirma a ligação, é por ligação, confirma, ou por mensagem, ele só vai para a lista se o paciente confirmar. Então, estes aqui que estão marcados aqui como exames, são pacientes que confirmaram seus exames e acabaram não indo. Isso é muito importante a gente falar. De pediatria, foram 53 consultas, dessas 53, 5 faltaram. Neuropediatria, foram 20. Isso é uma ressalva. Neuropediatra atendendo aqui no município, isso é uma evolução muito grande para as nossas crianças que tanto precisam. Ainda mais uma questão de laudos, da necessidade desse atendimento especial. Então, um agradecimento aqui à secretaria. Dermatologista, foram 25 consultas e uma pessoa faltou. Cardiologista, foram 103 consultas e dessas 103, 12 faltaram. Ecografia. Nós fizemos ecografia aqui no nosso pronto atendimento. Foram 107 procedimentos e desses 107 procedimentos, 9 faltaram. e traumatologista, foram 103 atendimentos e dos 103, 5 faltaram. E também aqui tem uma informação muito importante, que é os exames de imagem, que é, né, que é tão necessário para diagnóstico, para tratamento, e a gente vê o zelo da secretaria. Desses exames, raio-x, foram marcados 303 raio-x no mês de maio. Destes 303, 74 faltaram. E essas faltas, esse exame de raio-x foi o único deles, que a secretaria ela conseguiu recuperar estes exames. Então, esses 74 que faltaram, conseguimos, né, trabalhar e atuar junto com o município de Cavão da Canoa para que conseguisse não perder estes exames. Então, 303 raio-x. Colonoscopia e endoscopia, foram 23 e 7 faltaram. É um exame com bastante demanda. Nós temos aqui Holter e Mapa. São 10 marcados e nenhuma falta, graças a Deus. Desintometria óssea, foram duas marcadas e nenhuma falta. Audiometria, foram 9 marcadas e dessas 9, 2 pessoas faltaram. Aqui na tomografia foram 19 procedimentos e dos 19 procedimentos, 4 faltaram. Na ressonância magnética, um dos exames, né, para quem conhece a área da saúde, de maior valor, né, e é um diagnóstico mais completo, às vezes, por algum trauma, enfim. Então, um exame de muita necessidade. Nós marcamos, no mês de maio, 16 ressonâncias magnéticas e dessas 16, uma faltou. Ecodoppler, foram 11 e dessas 11, ninguém faltou. Ecotranstorácica, foram 12 e dessas 12, duas pessoas faltaram. E eco de tiroide, foram 6 e dessas 6, uma faltou. Eu falo aqui, se a gente parar para analisar aqui, são mais de 400 exames, né, oferecidos pela nossa secretaria, e se a gente parar para analisar aqui, são mais de 600 atendimentos de especialistas, isso no nosso município. Então, a gente fala isso e nos enche de orgulho, porque a gente sabe de onde a gente veio e a constante evolução que a gente está tendo. Isso aqui não significa que está tudo certo e que está bom. Não, a gente tem que ainda melhorar e ainda prestar um serviço melhor prestado. E essas informações aqui estão disponíveis, ficarão disponíveis no site para qualquer um que queiram essas informações. Até uma sugestão que foi dada à bancada aqui, será colocada no nosso pronto atendimento faltômetro também, para que as pessoas, né, tenham esse compromisso de... Só mais um minuto, por exemplo, para encerrar. Tenham esse compromisso de confirmar o seu exame e fazer o seu exame. Mas eram essas informações que a gente queria passar, parabenizar a Secretaria de Saúde e o setor e que protocolem sempre que for necessário. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores inscritos, eu passo imediato a palavra aos líderes de bancada. A palavra está com os líderes de bancada por 20 minutos. A palavra está com a líder de bancada do Progressista por 20 minutos, vereadora Mônica.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas, pessoas que nos assistem aqui no plenário, pessoas que nos ouvem de casa. Aproveitar o espaço aqui para trazer o requerimento protocolado na Assembleia Legislativa, né, que o José falou, mas eu gostaria de ler que o deputado Marcos Vinícius protocolou e entra agora quinta-feira nas comissões de agricultura, né, para que a gente possa realizar a audiência pública aqui. Então, ele deixa assim que o deputado subscreve, né, pedindo que a audiência seja realizada na Comissão da Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo, que seja realizado data e local a ser combinado aqui no município de Terra de Areia, E o objetivo, né, como todos já sabem, é debater a padronização e comercialização da banana, um produto, né, de alto produto ao qual a região é responsável por aproximadamente 95% da produção. A ausência dos critérios, né, uniformes gerando prejuízo significativo e a organização da cadeia produtiva dificultando o acesso dos produtores ao mercado mais estruturado e justo. E ali, entre outros, assim. Então, trazer para você, sim, que nós também o fizemos, entra agora na Assembleia Legislativa quinta-feira, na Comissão de Justiça, né? Agradecer aí o deputado que tem nos dado essa força e amparo nessa hora. E falar algumas situações aí que aconteceram, que parece que a gente vive dois municípios, né? A impressão que a gente tem é essa, né? Um que, né, quando a situação traz, parece que se mora em um oásis, e quando a gente traz os problemas, parece que a gente só enxerga problemas. Talvez, eu já disse para vocês, talvez eles nos vejam mesmo com a situação, com, né, que seja os vereadores que vão trazer os problemas. Talvez eles até passem, mas não tragam. Então, eles nos enxergam assim, como vozes deles. E assim a gente vai continuar fazendo, como aconteceu no sábado à tarde, lá na comunidade da Sanga Fundo, uma reunião da comunidade, proposta pela comunidade, inclusive convidados secretários, acredito que tu também foste convidado, né, Belchior, para estar presente lá, assim como de saúde, né, para eles levar, assim como prefeito, né, e não sei se mais vereadores, mas isso eu sei porque eu vi lá os convites. Então, assim, ó, e nós fomos lá, sim, era um sábado de tarde, 3 horas da tarde, nós fomos ouvir a comunidade. Questão das estradas, né, que vem sendo solucionadas, agradecer que continuou o trabalho, né, a gente até pensou que era uma questão de momento, mas não, precisa se resolver aquela situação das estradas da Sanga Funda, da Costa, da Estrada dos Miller ali, que ela precisa ser transitável. Eu acredito que quem mora no Ressaco seja o ponto mais rápido para se chegar, seria pegar uma reta e ir direto para Ressaco e Espigão, inclusive até de saída ali para o próprio escolar. Então, nós precisamos resolver. Trouxeram a questão do Marui novamente, nós colocamos que a gente sabe que é um trabalho aí que está sendo feito e por diversas comunidades, explicamos a eles que não é, né, só uma situação, um problema da comunidade Terra de Areia, mas diversos municípios. Colocamos que a bancada progressista fez aí o pedido e já foi aprovado na casa da indicação de distribuição de repelente para os pessoais que moram nesses lugares, né, afetados. Nos trouxeram as estradas de morro, nos trouxeram a questão do posto de saúde, né, que não é mais um SF, pelo que a comunidade nos trouxe, passou a ser uma outra situação lá, que não tem mais médico, nós não temos mais enfermeira, ele fica fechado lá e quem está atendendo é uma agente de saúde. Quem atendia lá era uma outra moça que está afastada para cuidar dos pais. Então, assim, nós precisamos que o posto de saúde da Sanga Funda funcione, que a comunidade seja atendida, que ele fique aberto 24 horas, que ele não é mais um ESF, 24 horas não, pelo menos o dia, né? Porque que pelo menos fique, que as pessoas possam ter acesso. Ah, mas foi fechado porque não tinha demanda. Não tinha demanda porque não tem o serviço, as pessoas param de procurar. Pelo menos que tenha vacinação uma vez na semana, que tenha um dentista que vai lá, que nós não temos mais, né? Então, assim, a comunidade pede por isso, tá? E como eu disse para vocês, não é tudo isso. E quando eu falo aqui da saúde, Pedro, eu não estou falando dos trabalhadores da saúde, como sempre tu leva a crer essa situação. Eu falei das faltas que faz, né? As faltas que o município tem. Quando eu falei dos médicos, eu falei que a empresa precisa, sim, ser notificada. E quando eu disse não fazer protocolo, é que realmente eu te questiono para que serve um protocolo que tu faz, que se entrega diretamente com a médica e se arquiva o protocolo. E na época não foi só eu que fiz o protocolo, porque eu também assisti que as diversas pessoas fizessem o protocolo. Por essa razão eu fiz o protocolo, né? E se entregou, não se teve nada e nenhum parecer de alguém de dentro do município, nem do pessoa secretário de saúde na época, seu Oswaldo, que hoje é nosso prefeito. Não teve nada. A única coisa que se diz, que se entregou diretamente nas mãos dela, colocou a defesa e se arquivou o processo. É isso que eu digo. Tudo bem, é importante fazer o protocolo, mas para quê? Para que se tenha uma finalidade. Senão, não adianta de nada vir aqui dizer que tem que fazer protocolo se não se faz nada o protocolo. Tá? Então, assim, a médica saiu... A médica saiu na época não foi por causa do protocolo, nem por essa situação em si. Foi porque ela trocou de trabalho, fiquei sabendo. Vamos tentar este. Agora vai. Então, assim, ó, o protocolo em si, ele precisa ter um resultado, sim. Não dá para simplesmente se, né, não se fazer nada e se arquivar. É muito importante o protocolo, mas desde que, que as pessoas competentes façam alguma coisa com ele. Né? E eu volto a dizer, quando a gente reclama de algum trabalho, a gente não está falando de pessoa especista, né? A gente fala do atendimento dos médicos. Não citamos atendimento de consultas, nem outros, né? Como se sempre se tenta distorcer. Como aconteceu uma vez, que eu fui falar, pedir os números do fundo, eu nem sabia quem eram os servidores que trabalhavam no fundo. E o Pedro me colocou dizendo que eu estava tentando dizer que as pessoas, daí ele deu o nome, que eu estava denegrindo e dizendo que elas não faziam um bom trabalho. Eu nem sabia quem trabalhava no fundo. Até nem sabia, porque para mim tinha até se aposentado a pessoa. Realmente se aposentou, mas voltou para trabalhar. Então, assim, essa distorção é muito perigosa. A gente não está falando, não dá para tentar colocar a gente contra os servidores. É muito chato isso. Quando eu falo dos médicos, tu há de convir que os médicos não estão fazendo um trabalho bem feito. Tu tem que admitir isso, Pedro. Tá? E quando eu falo dos médicos, e eu acho que qualquer um de nós que passar por lá para ser atendido, vai ver o que eu estou dizendo. A não ser que não use serviço médico. A não ser que, dependendo de quem eles atendam bem. E daí nós temos que ver. Porque para cada um existe um tipo de tratamento, como é que funciona. Então nós precisamos ver isso. É por essas razões que a gente reclama. A gente tem que reclamar por aquela voz que ecoa lá no fundo, que ninguém conhece e não é amigo de nenhum político. É por isso que a gente tem que falar. Que não conhece a secretária, que não conhece a marcadora de exames ou o marcador, né? É essas pessoas que, de repente, o exame não chega, o exame não marca. Daí se cita aqui como se toda a nossa fila fosse zerada, sabe? Mas a gente tem que ter uma saúde para todos, indiferente de amigo de quem seja, gente. Nós temos que fazer um trabalho para todos. Indiferente de quem conhece, quem não conhece, de quem é. E pensar se realmente se os médicos atendem diferente ou não. E nós conversamos sobre isso, né, Lucas? Que a gente precisa ver o que está acontecendo, que só está vindo médico ruim para cá, a empresa está contratando. Nós conversamos sobre isso. E nós temos que parar de fantasiar uma coisa assim, como eu disse, um ave. Gente, é sério o que está acontecendo com a nossa população. Nós fomos marcados, Mara. Amanheci para domingo. De um mau atendimento. Tu foste também. E não dá para a gente fingir que está tudo lindo e maravilhoso. Sabe? Sim, a gente tem que reclamar quando tem, agradecer quando dá, como eu agradeci o Belchior que está aqui. E, inclusive, Belchior, quero te agradecer pela pauta do meio ambiente. Que tu, eu não sabia, mas que tu, na mesma semana que eu falei na segunda, a Secretaria do Meio Ambiente aí estava em aquisição de mudas. Eu fiquei muito feliz, de verdade, que o município, que pela primeira vez parece assim que a gente viu, assim, dos últimos tempos para cá, porque eu estava preocupada porque só se cortava as árvores, se viu chegando árvores na cidade. Fiquei muito feliz. Significa que, de algum modo, alguém está tendo um outro olhar. E é por isso que a gente fala, né? Que aí nós temos o projeto, já desde o ano passado, da professora Clarice, que é Arboriza Tchê, e parece que agora vai ter o Arboriza Terra de Areia, né? Até um nome bem parecido. Então, assim, para a gente pensar, a gente reclama para que melhore. E eu gostaria que não tivesse mais nada para me falar. Porque eu estou doente, vim na sessão, poderia até ter colocado atestado, mas eu vim. Uma tosse horrorosa. doente, mas por quê? Porque a gente precisa estar aqui, a gente precisa falar por aqueles que não têm voz. Tá? Que a gente fala que são cidadãos, que tem uns que são abandonados, gente. Tá? E quando se cita esse número aqui, ele traz uma ilusão assim de que está tudo resolvido, que não tem fila em nenhum lugar, que os exames estão todos ok, está tudo, mas tu encontra... Tu sai aí e começa, o meu exame está atrasado, porque está atrasado. Eu sei que a gente está fazendo. Então, a gente precisa fazer mais. Muito mais. Tá? Essa é a minha reclamação. Tá? Não é porque é a situação, eu sou oposição, mas se fosse qualquer um, estaria reclamando aqui. Tá? É o meu trabalho e quem eu represento não é executivo. Não seria executivo. Eu represento o povo que me colocou aqui. As pessoas que me colocaram aqui. Tá? É por eles que eu estou aqui, é por eles que eu trabalho e é por eles que eu vou continuar sendo a voz. A voz, sim, dos esquecidos por aí. Tá bom? Muito obrigada.
A palavra continua ainda por 20 minutos para o líder de bancada. A palavra está com o líder de bancada, Pedro Henrique Grosso. Por 20 minutos, Pedro.
Já cumprimentei os integrantes e a quem está aqui presente. Realmente, acho que falamos de municípios diferentes e... Pelo que eu ouço e pela forma que eu falo, eu acho que não tem dificuldade nenhuma de entender aquilo que acabamos de falar. Eu não disse que está tudo maravilhoso, eu não disse que está tudo certo, eu disse que estamos em uma constante evolução. Se tivesse tudo bem e tudo certo, não precisaríamos estar aqui. Tenho certeza absoluta disso. A vereadora citou que eu distorci algumas falas. Na fala dela, ela disse sobre o fundo que faltava clareza. Tom, tu é secretário. Se eu digo que...
Um pouco mais alto. Tu é secretário. Se eu digo que no teu trabalho falta clareza, como é que soa pra ti? Que tu tá fazendo alguma coisa errada, que tu tá questionando alguma coisa, enfim. E foi isso que a vereadora falou. A única coisa que eu fiz... foi pelo fato de conhecer o trabalho das servidoras de pedir desculpa pelo que elas ouviram. Eu não distorci fala, a gente fala aqui. E da mesma forma que acabamos de ouvir, se para um atendimento é diferente e para outro não. Se conhece a secretária, se conhece o fulano e tal, o que, que dá a entender? Que as pessoas que procuram o nosso pronto atendimento é atendida conforme a proximidade com alguém do governo? Como se todo mundo que chega lá não é atendido. Eu não estou distorcendo fala. Foi isso que a vereadora acabou de falar. Eu entendo, não é o ideal, mas como eu citei aqui, nós estamos em uma constante evolução. Para nós também não é satisfatório. A gente não acha tudo maravilhoso. Muitas vezes o nosso embate lá no Executivo para melhorar a política pública, para resolver a questão das demandas, é isso que nós fizemos. E eu não estou falando desses exames aqui para dizer que a gente fez tudo que foi feito e está tudo certo. Não, a gente está falando que a secretaria ela permanece sim trabalhando. Né? Quando a gente fala lá do ESF da Segunda Fundo, PA, né? Né? Foram, no mês de maio mesmo, foram 87 atendimentos. Então a gente tem uma questão de demanda e a gente tem uma questão de possibilidade. Né? Muitas vezes nós, vereadores aqui, a gente sempre ouve comparação, né? Mas é que a gente fala com fato. Eu não estou falando aqui com suposições, é fato. Né? A gente enaltece, eu não estou falando mal, cada um tem o seu município e cuide dele, mas enaltece a saúde do Itati. E me diz uma coisa, lá na Bananeira, quem precisa de um atendimento médico vai aonde? Se for no horário comercial, ele tem que ir no centro do município. E se passar das 5 horas da tarde, tem que vir à Terra de Areia. Se ele estiver lá no fundo do Três Turquilhas, do Três Pinheiros, ele vai ter que ir no centro do município se deslocar. Não é do lado da casa. Infelizmente, não tem como a gente ter um SF em cada lugar, ou um médico 24 horas em todo lugar. É, isso é, a demanda. A gente é um município de 12 mil habitantes praticamente, e com uma série de serviços prestados que nenhum município da região tem. E eu não estou dizendo que isso é perfeito, estou dizendo que a gente melhorou e melhorou muito. Isso é visível. Eu não falei de frota, eu não falei de prédio, eu falei de atendimento médico. Inclusive lá, semana que vem, eu vou trazer aqui, são informações sobre os atendimentos do pronto atendimento de todos os ESS. Né, calculado ali também a questão das visitas das agentes comunitárias de saúde. É isso que eu peço, porque a gente fala que, ah, mas eu fiz um protocolo lá, mas o fulano fez, isso não é fato. Pega essa pessoa e vai lá e leva. Se o protocolo está ali, o protocolo feito e arquivado, eu posso desarquivar ele a qualquer momento. Se eu faço um protocolo, eu reclamo do médico, a Mara é médica. Não gostei do atendimento da Mara. Eu vou lá, mando o protocolo. Mara, está aqui, eu não gostei do teu atendimento. Tu responde que tu estudou para ser médica, devolve o protocolo, arquiva. Agora vai lá, retira o processo e junta todos esses que pediram e reclamaram, que eu tenho certeza absoluta. Agora eu generalizar aqui e dizer que médico nenhum é bom aqui. Quantas vidas a gente salva aqui dentro? Graças a Deus nós temos um pronto atendimento 24 horas aberto. Aberto mais, foi secretário de saúde e sabe do risco que era fechar esse pronto atendimento. Tu imagina? Tu precisar ir lá para Capão, tá ali a Mara, o filho dela ali, tá com uma lesão no pé, tá desde as 2 horas da tarde esperando um raio-x em Capão da Canoa. Não, mas é só terra de areia que é o problema. Mas eu digo e afirmo, para mim, desde o dia 6 de agosto de 1992, esse lugar para mim é um oásis. É um oásis. Jamais em nenhuma fala que eu vou denegrir esse município e, pelo contrário, eu vou atuar e trabalhar para que ele permaneça desenvolvendo. E o que a gente pede aqui é que a gente não traga suposição. Porque a partir do momento que eu como vereador, eu digo para a população que ela não precisa de protocolo, a intenção que eu vou ter é que o caos tem que se estabelecer. Que as coisas não precisam mais acontecer. Como é que eu vou fazer esse pedido? A gente tem que ter ordem, a gente tem que ter processo, a gente tem que ter documento. E é só isso que a gente pede. E não, vocês podem ter certeza absoluta, para nós, Terra de Areia ainda não é perfeito. Ainda não é perfeito. Mas é o lugar que a gente ama, se dedica, e como os vereadores de oposição têm aqueles que eles representam, nós também temos, e é para eles que a gente permanece trabalhando. A gente não é vereador do Oswaldo, ou do Diogo, ou foi do Aloysio, não, porque diversas vezes a gente já discutiu, a gente já até às vezes ficamos bravos um com o outro para definir a política pública e botar aquilo que os nossos, que nós representamos, pedem e que seja um resultado de uma política pública. Esse é o lugar que a gente se encontra e é por isso que eu falo aqui. A fala de um vereador tem que ter muito cuidado. Realmente, essa parte eu concordo com a Mônica, a gente tem que ter muito cuidado. Eu quero aqui fazer uma menção ao vereador José e pedir desculpa a ele, porque em um dia nós nas comissões, no bastidor, nós temos 3 vereadores aqui que é um pouquinho mais extrovertido. Eu, o Lucas e o Márcio. A gente é da risada, O vereador José chegou muito bem vestido, muito bem vestido. E eu fiz uma menção. Eu disse, ó, veio o pastor. Por que, vereador Lelo? Tu sabe, né? A referência de um pastor é estar bem vestido. Como também a gente brincou, bata vestido para fazer um exame. E a vereadora utilizou este elogio como se eu tivesse feito, ou nós tivéssemos feito, alguma menção sobre a religiosidade do José. Não foi isso. Te peço absolutamente de coração aberto aqui, desculpa por essa brincadeira, por esse elogio de coração, e jamais vamos questionar a tua decisão religiosa. Enfim, a gente só te fez um elogio porque tu estava muito bem vestido. E a vereadora está aqui, que a gente fala está gravado. A vereadora utilizou. Então, quando a gente fala que eu distorço a fala de alguém, no mínimo, é dar o exemplo. E não foi isso que aconteceu, a gente só fez uma referência à tua vestimenta, que por sinal estava muito bem vestido. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Não havendo mais líderes de bancada para falar, nós vamos agora para a ordem do dia. Nós temos, para a votação, nós temos uma emenda aditiva e temos um projeto. Então, nós vamos aprovar a emenda. Emenda aditiva 01/2025 ao projeto de lei de número 36/2025. Proponente, Comissão de Constituição e Justiça. Emenda. Acrescenta o artigo 3 ao projeto de lei de número 36, de 22 de maio de 2025. Sala de sessão, em 30 de maio de 2025. Eu coloco a emenda em discussão. Algum vereador quer discutir? Nenhum vereador quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Agora vem o projeto da emenda. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal de número 36/2025. Proponente Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 96.202,21. Sala de sessão. 23 de maio de 2025. Juntamente com a emenda, eu coloco esse projeto em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. O projeto, incluindo a emenda, está aprovado por unanimidade. Eu quero aqui convidar os vereadores e secretários aqui amanhã, 8h30, eu falei para o patrão Arno, que eu ia estar lá no CTG amanhã caminhando lá para ver como é que está aqui lá. Então eu convido as duas bancadas, secretários que estão aqui, se quiser me acompanhar. A partir das 8h30 eu vou estar lá no CTG caminhando, talvez o Arno vai estar junto lá também, o patrão, né? A gente vai dar uma olhada lá, uma caminhada, para ver como é que está ficando aqui lá, porque quinta-feira já começa o nosso rodeio. Vamos agora para explicações pessoais. A palavra está com os vereadores para explicações pessoais, por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio por. A palavra está com a vereadora Mara por 10 minutos para explicações pessoais. Ah, tá.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, secretários que hoje estão aqui presentes na casa, Denis, professor Valnei, e pessoas que nos assistem através do site da Câmara Municipal. Venho também trazer algumas informações a respeito de um atendimento médico, foi postado ali no, no Face, e eu disse que eu iria buscar as informações com a secretária, buscar o ocorrido e poder trazer com mais propriedade a minha fala nessa tribuna. Muitas vezes, responder pelo Facebook sem saber do que ocorreu, da verdade, buscar informação mais correta é complicado. Conversei com a secretária hoje e, sim, vou até a casa da pessoa que teve um atendimento ali meio que negligente, pelo que eu entendi, e vou procurar que ela faça, sim, vereadora Mônica, o protocolo. Porque não vai existir outro meio de que para a gente tomar providência, poder notificar a empresa, se não tiver um protocolo contra o atendimento ou negligência, enfim, o que foi ocorrido no atendimento médico prestado a essa pessoa ali, se não tiver esse protocolo, não tem outro meio, não tem outra forma. Falo com propriedade, porque teve fatos tempos atrás, que eu também fui procurada por mau atendimento, no 24 horas, por uma médica. Eu mesmo tive embate com ela lá dentro do 24 horas. Eu orientei o quê? Que fizesse protocolo e que fosse até a delegacia, prestasse uma ocorrência, porque houve uma agressão entre a médica e o paciente, e foi tomado, sim, né, as devidas providências. Não foi ativado nenhum processo. Ela foi colocada para a rua, porque se existia o protocolo, sabe, existindo o protocolo, tem como ser cobrado. E eu fui juntamente com a pessoa e fui lá e cobrei, e foi colocado para a rua. Eu acho que muitas vezes a gente, como vereadora, também tem que acompanhar essas situações mais de perto e buscar informação. Porque muitas vezes no Facebook a gente fala uma coisa e distorce. Então é mais fácil ir direto à fonte do que estar ali em Facebook. Eu prefiro assim. O Pedro falou bem, o Diogo está lá no Santa Luzia, Deus das 2 horas da tarde, esperando o raio-x. Agora o Márcio me mandou informação, fraturou o pé. E daí eu vou criticar o Hospital Santa Luzia? Não posso, porque eu sei a demanda que tem o Santa Luzia hoje. Tem nós, tem Itatim, tem Três Forquilhas, embora seja referência a Torres, para Itatim, Três Forquilhas, muitas vezes leva Capão. Tem toda a região para atender. Hoje, o nosso 24 horas, ele não atende somente os nossos. Atende Três Forquilhas, atende Itatim. E na volta, até mesmo o Maquiné, muitas vezes, vem para cá ser atendido. E a gente sabe da tamanha demanda que vem crescendo o nosso município. Com essas chuvaradas que deu, esses caos, que deu ano passado, as pessoas vieram embora da cidade e se localizaram nos nossos municípios, não somente no nosso, mas Capão, em todos os outros municípios do litoral, e não foram mais embora. Então, isso cresceu demais também as nossas demandas. Concordo com a vereadora Mônica, temos que melhorar, vereadora? Claro, obviamente que nada. E eu acho que nunca vai estar 100%. A gente tem que buscar sempre mais e mais e mais, concordo. Me deixou um pouco chateada na fala, quando a vereadora disse que talvez alguns podem ser privilegiados, ter exames na frente, ou consultas eletivas na frente, enfim. Talvez a pecou na tua fala, não digo que foi por maldade, mas eu vou dizer uma coisa. Como? Não, baixa um pouquinho. Nossa Senhora. Como eu dizia, talvez não por maldade, mas eu vou dizer nessa tribuna aqui para ti, pessoalmente, olhando para ti. Sou tua amiga, tenho um carinho por ti, e o que eu vou falar aqui não é nenhuma coisa pessoal, tá? Nunca, jamais, tu vai me ver eu passar na frente de alguém, ou eu pedir que colocar um dos meus à frente de alguém, porque eu não concordo com isso. E eu tenho certeza, vereadora Mônica, que quem está lá trabalhando no setor da marcação, ou em qualquer outro setor, naqueles 24 horas, não faz isso. Pelo menos eu nunca vi. E também eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Digo mais, deixo aqui os meus parabéns à secretária da Saúde, a Rejane, hoje. Deixo meus parabéns a ela. Não é fácil coordenar uma secretaria de saúde. Não é fácil. O vereador Márcio esteve lá, sabe da dificuldade que é, e todos os anos, como vem crescendo e crescendo as pessoas vindo e se instalando no nosso município, vai ser cada vez mais difícil. Se nós botamos 20, nós vamos ter que botar 40. Se nós botar 40, nós vamos ter que botar 60 e não vai suprir ainda todas essas demandas que nós temos que cumprir. Então, seria isso. Meu boa noite a todos.
A palavra continua ainda aos senhores vereadores para explicações pessoais.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com a vereadora Elisete por 10 minutos para explicações pessoais.
Presidente Lelo. Só vou pedir para me retirar para ver essa situação do Diogo lá no Santa Luzia.
Tá bom, vereadora. Pode se retirar, sim. Sem problema nenhum. Tranquilo.
Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente, cumprimento todos que estão nos assistindo através aí do YouTube. Falando, então, ainda da nossa Secretaria da Saúde, do ESF3, em relação às visitas domiciliares das agentes de saúde do ESF3. Aqui, uma agente de saúde fez 465 visitas, uma outra 384 visitas, isso ainda no mês de maio. 236 visitas, uma outra 363 visitas, 619 visitas, 570 visitas, 450 visitas. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agentes de saúde do ESF3, totalizando, então, essas visitas domiciliares no mês de maio em 3.087 pacientes visitados. Também trouxe os números aqui fornecidos pela nossa secretária de saúde, a Rejane, do ESF2. Em relação às visitas domiciliares também das agências de saúde, uma delas 230 visitas, 143 visitas, 474 visitas, 407 visitas, 177 visitas. Então, aqui as visitas domiciliares, ESF2, no mês de maio, 1.431 atendimentos domiciliares. Essas informações do EAP Sanga Funda, a Rejane não nos passou no momento. Mas podemos estar trazendo aí na sequência as visitas domiciliares também da Sanga Funda. Aproveitando aqui também, salientar, conforme o nosso presidente colocou para amanhã, o convite lá no 42º rodeio, para uma visitação de todos os colegas vereadores que estarem participando na visitação. E reforçando aqui o convite para toda a comunidade, do dia 5 a 8 deste mês, a abertura CTG, Porteira do Litoral, aqui em Terra de Areia. Reforçando então o convite. Também o convite para a Câmara de Vereadores no dia 4, às 7 horas da noite, com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para as mudas, é isso, né, secretário? Para a palestra, né? As palestras aqui no dia 4. A palestra sobre a Semana do Meio Ambiente no dia 4, às 19 horas. Então, também fica reforçando aqui o convite do nosso secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para que todos que puderem estar aqui participando na Câmara conosco desta palestra. Eric Continha, presidente de contribuições para hoje.
A palavra já continua com os seus vereadores para explicações pessoais. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu quero agradecer aqui ao secretário, a todas as pessoas que estão aqui, vieram nos visitar, aos vereadores também aqui, e nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 9 de junho de 2025. Boa noite a todos. E amanhã lá no CTG, a partir das 9h30 da manhã, caminhando lá, a gente ouvir a população lá. Obrigado a todos.
Porque, né, com a asma, né, é...